As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Um jovem de 24 anos foi morto pela facada na localidade de Caseve, ao concelho de Santarém. Aconteceu na madrugada deste domingo, na sequência de uma discussão junto a um café ali existente. O homicida é um homem de 56 anos que se entregou sem oferecer resistência. É de Santarém, chama-se Rui Mendes e foi árbitro da Associação de Futebol de Santarém. A Polícia Judiciária está ao comando das investigações. O corpo será sujeito à autópsia no Hospital de Santarém. Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, irá estar em Tomar nesta terça-feira, precisamente na sessão de aniversário da Confederação dos Agricultores de Portugal, que assinala 44 anos de existência nesta segunda e terça, com uma ação centrada no Hotel dos Templários. Aliás, nesta segunda-feira, há registro para a presença de Maria do Céu Albuquerque, Ministra da Agricultura. A CAP reúne, assim, associados e estrutura, no momento de reflexão sobre a atualidade da agricultura portuguesa. Eduardo Oliveira e Sousa, Presidente da Direção da CAP, preside ao Conselho de Presidentes, o oitavo na história da Confederação, que fará o balanço das atividades da organização nas suas mais de 4 décadas de existência. Simultaneamente, esta reunião servirá para lançar os eixos de atuação da CAP para a próxima década, numa altura em que se joga na União Europeia o futuro da política agrícola comum.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Partido Social Democrata, pela voz do vereador José Delgado, voltou a pedir informações sobre a conhecida como Estrada de Payalvo, a 349-3, via que, recorde-se, tem centradas fortes preocupações perante os deslizamentos que ocorreram em janeiro de 2018. Desde então que a Infraestruturas de Portugal tem empurrado o assunto com a barriga, ou seja, tem adiado uma intervenção de fundo necessária para evitar qualquer tragédia que possa ocorrer, mais ainda quando estamos em época de chuva. Anabela Freitas, presidente, adiantou que está lançado o concurso público, com os prazos que daí decorrem, ou seja, não há uma ideia em torno do arranque da desejada empreitada.
A Estrada de Payalvo tem sido uma preocupação para todos nós. Sabemos que as Infraestruturas de Portugal lançaram um concurso para resolução daquele desabamento, que é uma preocupação, como já manifestámos aqui várias vezes, sobre o qual estamos todos de acordo. Queríamos saber, e uma vez que estamos em época de chuva com muita intensidade, portanto os deslizamentos ocorrem e não avisam, perceber qual é o ponto da situação, se a Câmara tem conhecimento dessa evolução e, acima de tudo, quando, que é isso que nos interessa a todos, é que temos o talude devidamente consolidado e quando é que temos a possibilidade dos peões voltarem a circular sem risco, sem ter que atravessar a estrada, circular na estrada, já ser uma zona de constrangimentos, face a estar numa zona em curva. Qual é o ponto da situação acima de tudo? Quando é que vamos ter esta situação resolvida?
Os senhores vereadores têm acompanhado o andamento do processo, portanto, está lançado o concurso público, e portanto é concurso público, sabem bem os prazos que o CCP demora em matéria de concursos públicos, sendo que a IP não tem a autonomia financeira que uma autarquia tem, e portanto ainda fica, para a adjudicação do concurso público, fica pendente daquilo que é a libertação e autorização do Ministério das Finanças. Não lhe posso dizer, até porque não depende de nós, quando é que iniciará a empreitada.
O Comando Territorial de Santarém da Guarda Nacional Republicana, através do posto de Coruche, deteve em flagrante delito um homem de 21 anos por tráfico de estupefacientes. Durante uma fiscalização rodoviária, os militares abordaram um veículo que, perante o comportamento do condutor, levantou suspeitas. Durante a abordagem, foram detectadas doses de haxixe e cannabis já embaladas e prontas para a venda direta ao consumidor. No seguimento das diligências, foi realizada uma busca domiciliária, tendo sido apreendido no total 26 doses de haxixe, 5 de cannabis, uma balança de precisão, 260 euros, uma faca para o corte do produto e diversos artigos utilizados para a preparação e tráfico desses mesmos tipos de produtos estupefacientes. O detido, após ter sido presente ao Tribunal Judicial de Santarém, ficou sujeito à medida de coação de apresentações semanais no posto policial da sua área de residência. No veículo estava ainda um ocupante de nacionalidade estrangeira em situação irregular no país, tendo sido notificado para abandonar voluntariamente o território nacional no prazo de 20 dias.
Rádio Web. Informação.
Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, reafirmou que o Conselho não vai ter nenhum museu do brinquedo, mas sim espaços polinucleados do brinquedo. A autarca abordou o assunto no decorrer de uma sessão realizada na Casa dos Cubos, no âmbito do primeiro aniversário do Centro de Estudos em Fotografia de Tomar, onde se encontra em processo de inventariação e classificação parte do espólio de brinquedos relacionados com várias temáticas, doado ao município já no ano de 2008 por Manuel Conceição Batista.
O município de Tomar não vai fazer nenhum museu do brinquedo. Aquilo que o município de Tomar vai fazer, e hoje aqui está a primeira parte, são coleções visitáveis polinucleadas. Portanto, aqui estão já cerca de 800 e muitas peças que estão a ser inventariadas, que iriam para o suposto museu do brinquedo. Fechámos hoje aquilo que vai ser a localização das peças relacionadas com a temática ferroviária, será outro polo na cidade de Tomar, do Museu do Brinquedo. Agora, construir um museu, um edifício, algo estático, não contem com a Câmara de Tomar para isso. Temos que aproveitar agora esta abertura que existe por parte do Governo no sentido de espalhar pelo país aquilo que são polos culturais e, portanto, Tomar tem que se posicionar nessa rede.
O União de Tomar recebeu e venceu o Ferreira do Zêzere por 2-0 em jogo respeitante à 11ª jornada da 1ª Divisão Distrital da Associação de Futebol de Santarém. Com este triunfo, a formação nabantina manteve-se a 6 pontos do líder, o União de Almeirim, que voltou a vencer e soma 11 triunfos em 11 jornadas. Vamos aos resultados. Fazendense 2, Cartacho 1, União de Tomar 2, Ferreira do Zêzere 0, Rio Maior 0, Amiense 2, Nação 2, Glória 0, Samora Correia 1, União de Almeirim 3, Pego 1, Moçarriense 0, Abrantes e Benfica 1, Torres Novas 1 e Riachense 0, Coruchense 2. Na frente, União de Almeirim, a primeiro, tem 33 pontos, segundo, União de Tomar com 27, terceiro, Coruchense tem 24, quartos, Fazendense, Abrantes e Benfica com 23, sexto, o Cartacho com 22, sétimo, Nação com 19, oitavos, Torres Novas, Ferreira do Zêzere, Samora Correia e Amiense com 13, 12º Glória com 8, 13º Rio Maior com 7, 14º Riachense e Pego têm 6 pontos, 16º Moçarriense com 5 pontos. Lino Freitas, treinador do União do Tomar, assumiu dificuldades na primeira parte, mas considerou que no segundo tempo a sua equipa conseguiu justificar este triunfo diante do Ferreira do Zêzere.
É um jogo que tem duas partes distintas. A primeira parte do jogo em que 11 contra 11 e em que estávamos a ter algumas dificuldades para conseguir controlar o adversário, por mérito deles, que é uma equipa agressiva, uma equipa que sabe preencher bem o espaço, uma equipa que rapidamente reage à perca da bola, uma equipa que quando ganha tenta lançar veneno em termos ofensivos, e nós estávamos avisados dessa situação. Custou-nos um pouco ali entrar no jogo. Depois começámos a crescer e num dos lances de ataque acabamos por ter a felicidade da expulsão do guarda-redes. Felicidade para uns, felicidade para outros. E logicamente, com o penalti e com o golo, podíamos respirar um pouco mais, podíamos controlar um pouco mais o jogo, mas sempre com algum cuidado, e foi aquilo que eu tentei transmitir aos jogadores, não fazendo o golo até o intervalo, consegui no intervalo mexer na equipa, colocar em termos ofensivos jogadores nos corredores para tapar aquilo que podia ser os tampões, os jogadores ofensivos dele pelos corredores, e acabamos por criar grandes oportunidades. Agora, temos que não fizemos um grande jogo, não, mas fizemos oportunidades para dar uma goleada. Se calhar seria dolorosa demais se as oportunidades, as 3 bolas na trave têm entrado, se o guarda-redes que todos pensavam que iria facilitar não tivesse tirado 3-4 bolas de grande qualidade, e porque quem sabe nunca esquece, como se costuma dizer, o Pardal acabou por fazer 3-4 defesas de grande qualidade.
Por seu lado, Eduardo Fortes, treinador do Ferreira do Zêzere, disse que este resultado não belisca a exibição da sua equipa, lamentando que a expulsão tenha condicionado o rumo dos acontecimentos.
Acima de tudo, em termos gerais, podemos dizer que não belisca em nada aquilo que foi a nossa exibição, atendendo a que ficamos reduzidos a 10 muito cedo no jogo, por volta dos 20 minutos. Até ali estávamos a dividir o jogo estava vivo. Estávamos com uma estratégia definida que passava por pressionar o adversário no último terço de campo deles e estávamos a ter alguns resultados. Depois, com a expulsão, claro que tivemos que mudar um bocadinho aquilo que era a nossa estratégia, baixar um bocadinho o bloco. Fomos para o intervalo a perder 1-0, porque nesse lance acabou por dar a grande penalidade que fez com que o União de Tomar se adiantasse no marcador. Fomos para o intervalo pela margem mínima. Na segunda parte tentamos arriscar um bocadinho mais, dar alguma profundidade pelas laterais. Metemos um lateral ao intervalo mais rápido do que aquele que estava a jogar nesse sentido, mas foi extremamente difícil, porque a equipa do União de Tomar também nunca desarmou, foi uma equipa sempre coesa e sempre na procura de fazer o segundo gol que os tranquilizasse de alguma forma. E depois acabamos por, nesse segundo gol, depois de o guarda-redes que entrou estar a fazer uma exibição fantástica, acabou por facilitar um bocadinho nessa bola. Isso também tem a ver com as rotinas. Ele não é o guarda-redes suplente, é o meu adjunto. O guarda-redes suplente foi jogar pela equipa B. E atendendo a essas circunstâncias, não podemos de maneira nenhuma ficar aborrecidos, porque acho que saímos de cabeça levantada, dignificamos a Vila de Ferreira do César com uma exibição bem conseguida. Só não conseguimos aquilo que mais queríamos, que era levar daqui pontos, mas continuamos no caminho certo, penso eu.
O Sporting de Tomar aplicou uma goleada das antigas na deslocação ao reduto do Sporting de Torres, 0-11. Foi mais uma jornada, à 7ª, 2ª Divisão Nacional de Hockey em Patins, Zona Sul. Resultados: Grândola 1, Biblioteca 6, Alverca 10, Juventude Salesiana 3, Sporting de Torres 0, Sporting de Tomar 11, Sesimbra 3, Murches 3, Oeiras 5, Alenquer 6, Campo de Urique 2, Hockey Clube de Sintra 2 e Candelária 2, Parede 3. Na frente continua o Sporting de Tomar, tem 18 pontos, seguido por Alenquer e Parede, adversários mais diretos, que têm 15. Nuno Lopes, treinador do Sporting de Tomar, disse que o jogo não foi assim tão fácil como o resultado quer fazer crer.
Não, francamente não foi assim um jogo tão fácil. É lógico que vai, o número final diz isso, mas não foi assim. Tivemos até aos primeiros 10, 12 minutos, o resultado teve curto, neste caso, porque o Torres o fez pela vida. E porque nós tivemos que fazer muito para chegar e dilatar a vantagem. Voltámos a ter as mesmas dificuldades no início da segunda parte, e isto tem tudo a ver com aquilo que o Torres foi fazendo e que nós lhe fomos deixando de fazer. É lógico que depois chega a uma determinada altura que não há volta a dar, e foi assim. O resultado foi-se construindo. Talvez nos primeiros minutos da primeira e da segunda parte houve poucos golos, houve um, dois, o máximo quatro golos, dois em cada parte, mas depois nos últimos 10 minutos de cada parte é que o resultado se foi dilatando mais e acabou por ser um volume grande, mas mérito nosso. Não vejo que fosse assim tão de mérito de todos.
O Instituto Politécnico de Tomar foi palco para o primeiro encontro dos museus do Médio Tejo. O evento pretendeu dar a conhecer a grande potencialidade museológica existente na região e acolheu técnicos dos municípios afetos à área dos museus e a profissionais da educação. No decorrer da sessão de abertura, registro para as palavras de Cristina Pacheco, da Direção-Geral do Património Cultural, que destacou a importância das redes de museus.
A Direção-Geral do Património Cultural e, muito especialmente, o seu Departamento de Museus, Conservação e Credenciação, ao qual estão atribuídas competências nesta área da Rede Portuguesa de Museus, acompanha com muito interesse e atenção o desenvolvimento e a atividade das redes de museus existentes em Portugal, sejam estas de natureza mais formal, como é o caso da Rede de Museus do Médio Tejo, ou ainda de caráter informal. Em primeiro lugar, porque estas redes são o reflexo do dinamismo do tecido museológico português. Se podemos dizer que até ao final da primeira década do século XXI o panorama das redes de museus em Portugal era restrito, talvez a menos de meia do contava-se pelos dedos de uma mão, as estruturas existentes, o panorama atualmente, como sabemos, é bastante diferente. Com efeito, multiplicaram-se as estruturas em rede, diríamos que em torno de três grandes tendências congregadoras. As redes temáticas, por exemplo, que é exemplo, a rede de museus do Douro, ou mesmo a rede de museus militares e coleções visitáveis do Exército, as redes de caráter municipal, bastante numerosas, de norte a sul do país, e as redes de caráter supramunicipal e regional, algumas fruto de novas realidades institucionais, como as entidades intermunicipais, de que a comunidade intermunicipal do Médio Tejo é exemplo, e no contexto do qual se assinala precisamente a criação da rede de museus do Médio Tejo.
A presidir a abertura deste encontro esteve a presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, destacou o papel dos museus na estratégia de fixação de turistas na região.
Se nós pretendemos, a par com outros programas que a própria comunidade intermunicipal tem, se nós pretendemos aumentar a permanência dos nossos turistas no nosso território, os museus assumem-se aqui como um fator de captação e de retenção dos turistas durante mais tempo. E, portanto, aqui uma vertente importante dos museus. Outra vertente importante, e que certamente o projeto também vai explorar, não adianta nós estarmos a projetar só para quem nos visita, se quem vive no território não conhece. Há pessoas, por mais incrível que pareça, e isto agora não é, não vou falar de um museu, mas há tomarenses, por exemplo, que nunca foram ao Convento de Cristo. Como é que eu posso vender? Como é que eu posso entender o território onde estou, se não conheço os recursos, se não conheço os museus, se não conheço a minha identidade? E, portanto, este programa tem também aqui esta vertente de dar a conhecer e de estabelecer aquilo que é a identidade de um território, neste caso um território mais alargado, que abrange, como eu dizia, os 13 municípios da comunidade intermunicipal.
E assim chegamos ao final desta edição. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.